Agravo de petição número 354, dígito 56. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Agravante é Volter Automóveis. E agravados são Barros e Calheiros Comércio de Alimentos e também Karine Castro Barros Barbosa. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante Volter Automóveis, o advogado Antônio Jackson de Melo Sá Cavalcante. É o 18 da ordem, agravo de petição número 354, dígito 5.
Doutora Wanda, quer antecipar a conclusão?
Nós estamos conhecendo e negando provimento ao agravo de petição.
De acordo, também.
Doutor Antônio Jacques, fala pela agravante ou agravado?
Isso, pela agravante, excelência.
Então, com a palavra,
Nada,
doutor.
Inclusive, recorrente.
Com a palavra, doutor Antônio, por gentileza.
Perfeito. Primeiramente, gostaria de saudar a ilustre turma, na pessoa do presidente, doutor Marcelo, doutora Thaís, doutora Wanda, doutora Helena, acredito que já se ausentou, caros colegas, serventuários. Iniciar minha fala também parabenizando a todas as presentes pelo dia de ontem, dia da mulher, que é um dia muito mais social do que comercial. Eu acredito que a gente tem que pôr em prática muita coisa ainda dentro da nossa sociedade, para que as igualdades realmente se apresentem de forma equilibrada, como se pretende. E iniciar minha fala considerando que, apesar dos votos serem desfavoráveis ao interesse do meu cliente, o que ocorre, na realidade, é que houve uma relação de fato com todas as perspectivas jurídicas necessárias, onde aquele que adquirira o bem não tinha qualquer conhecimento de lides em desfavor da proprietária, no caso, da empresa proprietária, do bem em litígio, que seria o seguinte: realmente existiam processos pendentes, mas não haviam ordens de bloqueio em desfavor do bem em questão. Inclusive, numa negociação imobiliária, por exemplo, quando se vai comprar um imóvel, o que se busca é, geralmente, fazer uma análise da certidão de ônus do imóvel. E existe, inclusive, uma obrigatoriedade para que terceiros tomem conhecimento da situação real de bens que são objetos de privações e constrições por litígio de seus proprietários, que ali existe uma inscrição. Analogicamente, para a questão do automóvel, como o Código Civil efetivamente nos ensina, o negócio ele se torna perfeito e acabado com a tradição, com a entrega do bem. Só que, para que essa entrega realmente seja perfeita, alguns questionamentos burocráticos devem ser feitos para que efetivamente você tenha o conhecimento se esse bem tem algum tipo de constrição judicial que o impeça de ser negociado. Inclusive, foi feito isso pelo adquirente Volter Automóveis. Foi pesquisado junto aos assentos do Detran Alagoas e junto aos demais sobre o aspecto do bem, se ele tinha alguma constrição judicial ou administrativa que fosse, para que ele fosse primeiramente visto como objeto livre de um negócio. Todos esses cuidados foram tomados, inclusive, na realidade, se nós observarmos o processo, que foi a argumentação, inclusive, também do agravo de petição inicialmente, objeto agora de recurso, o negócio foi fechado no dia 27, no dia 31 de janeiro. E inclusive, para que você hoje faça a tradição efetiva do bem, os cartórios, eles exigem que seja feita a autenticidade presencial, que é esse o momento em que o negócio se realiza. Então, no dia dessa autenticidade presencial, foram feitas todas as consultas possíveis e imagináveis por um comprador privado particular. Foi-se buscada as certidões junto ao Detran, conforme provado, e efetivamente ele era um bem desembaraçado para ser negociado, ele estava livre e desimpedido para ser objeto daquela transação, e assim o foi feito, e ele foi negociado. A questão é que, em 27 de fevereiro, praticamente mais de mês e meio após essa negociação, houve uma ordem de constrição do bem. O problema é que esse bem ele precisou ser transportado do estado de Alagoas para o estado origem do comprador, que é, na realidade, um negociante de automóvel, e o levou para o seu particular domicílio. E quando lá chegou, quando foi fazer a transferência, essa transferência não pôde ser realizada porque havia uma ordem judicial posterior ao negócio, inclusive com informação burocrática e administrativa ao DETRAN, porque hoje é necessário se fazer isso, e infelizmente esse bem ficou passivo de bloqueio. A partir daí, esse bem, na realidade, ele infelizmente não passou mais a ser objeto de nem uso, nem disponibilidade do proprietário que realizou o negócio ao tempo, tendo ao ver dele cumprido todas as obrigações burocráticas e administrativas, e efetivamente ele praticamente está às margens de perder um negócio, que na realidade envolve uma monta financeira razoável. Infelizmente, há que se reconhecer realmente que a vendedora, dona Karim, tinha conhecimento, existia o processo contra ela, isso aí é notório, é público, está no processo, só que em momento algum ela repassou essa informação ao comprador, que é terceiro de boa-fé. Aqui nós não estamos discutindo o processo, mas sim uma pessoa que fez um negócio como terceiro de boa-fé e está tomando um prejuízo enorme em virtude de que existe uma ordem posterior ao seu negócio, quando ele já se mostrava proprietário, porque efetivamente cumpriu com todas as, digamos assim, os requisitos que o próprio Código Civil o dá, que é o de, primeiro, fazer a tradição, e que essa tradição, burocraticamente falando, ela segue relativos trâmites, por exemplo, mais de maior exigência, como, por exemplo, como diferentemente da tradição de um computador, se nós quisermos comparar, por exemplo, eu posso pegar o meu computador, sendo devedor em tese de alguma monta, e vender, me desfazer do bem. Já para a venda de um carro, as exigências são maiores, você deve consultar os órgãos administrativos, isso na realidade é o CONTRAN que diz, e assim foi feito, e a tradição ela tem que ser feita presencialmente em um cartório que possa reconhecer, ainda que por procuração, que o vendedor está ali presente fazendo o negócio. Volto a dizer, o negócio foi feito muito antes da ordem de bloqueio desse bem dentro do processo. Isso é o que gera a irresignação hoje do recorrente, que apelou, na realidade, via recurso ordinário a vossas excelências, para ter o seu direito reanalisado e, quem sabe, não perder todo o seu ativo financeiro empregado nesta negociação. Veja, nós estamos deixando que a dona Karim, na realidade, que é a ré no processo trabalhista, ela venha e lese o reclamante, porque pelo que lide o processo, existe uma sentença de piso, depois de conhecimento, obviamente, após esse negócio jurídico, existe uma sentença de piso condenando a mesma a pagar o reclamante, e hoje existe também uma situação em que ela prejudica um terceiro de boa-fé. Nós estamos, na realidade, criando socialmente duas situações que, aonde a gente, observando friamente, o recorrente Volter não teve qualquer intenção de lesar o processo. Ele é terceiro interessado. E eu peço também, na realidade, apesar de já exaradas as posições, que olhemos para essa situação com olhos direcionados à parte terceira interessada, que em nada tem a ver com o processo, inclusive é de fora do nosso estado, empregou recursos financeiros em um negócio que acreditava lícito, porque administrativamente cumpriu com todas as precauções devidas e efetivamente cumpriu também com as obrigações que a ele cabia, e infelizmente por não ter domicílio na nossa praça Maceió, teve que aguardar uma cegonha para transportar esse automóvel para sua praça na região sul do Brasil, e lá chegando, quando da transferência, infelizmente teve a péssima notícia de que o bem não poderia ser transferido para si em virtude da situação existente do processo já relatado nos autos. Então, como terceiro interessado, este recorrente, Ele pediria às vossas excelências, se possível, reanalisar a situação, reavaliar o caso, vendo ele sob a ótica do terceiro de boa-fé, civilmente amparado, que cumpriu com todos os requisitos, para aí sim prover o recurso em questão. Pede deferimento e agradeço a atenção dos desembargadores presentes.
Doutora Wanda?
Pois não. Realmente é bastante doloroso quando nós estamos diante de, reconhecidamente, um terceiro de boa-fé, mas temos o dever de decidir de acordo com a lei. E, nesse caso, não é diferente. Realmente, esse processo judicial que corre contra a dona Karine, que decorreu da... ela ter sido sócia lá da empresa de onde ela participou, foi aí era a única sócia. Então, veio a vender o carro quando ela sabia, que o processo judicial que tramitava contra a empresa e ela, especificamente, já havia transitado em julgado em 30/8/2018. Então, ela tinha já ciência disso e realmente passou. É lamentável para o adquirente, mas é a lei que assim determina. Então, não, estudei bastante esse caso, fiquei bastante sensibilizada, porque nós temos realmente situações de terceiros adquirentes que nós temos, inclusive, decisões quando se trata de imóveis. Mas é uma situação bastante parecida. Aquela questão, o nome é igual, a situação parece igual, terceiro adquirente, mas aqui existe uma lei que determina exatamente que façamos como nós estamos propondo no nosso voto. Porque diz que, consabido a fraude à execução, quando ao tempo da alienação do bem tramitava ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Ou, está no artigo 792, inciso 4 do CPC. E diz exatamente isso que eu acabei de ler. Se ele estava na iminência de se tornar insolvente, ele não poderia vender o carro. É exatamente a hipótese dos autos. Conforme frisou o juiz de primeiro grau, em relação aos autos, que cito o número aqui, e abro aspas ao que diz o juiz, verifico que a sentença líquida transitou em julgado em 30/8/2018, sem o pagamento do débito e a quantia e a garantia do juízo, razão pela qual foi determinado o início dos autos executórios, bem de sua avó da embargada Barros e Calheiros Comércio e Alimentos Limitados. E assim, a venda do veículo se deu entre a embargada Karine Castro Barros Barbosa, sócia responsável, após a desconsideração da personalidade jurídica da reclamada principal, e o ora agravante Volter Automóveis, na data de 31 de janeiro, veja, transitou em julgado em 2018. A aquisição do bem se deu a 31 de janeiro de 2020, como bem pontuou o magistrado. Pois bem, diferentemente do que alega o agravante, e conforme pontua preceitua o artigo 792, seu inciso 4º, deve-se levar em consideração ao tempo da alienação tramitava contra o devedor capaz de reduzir a insolvência. Destar tendo em vista que dos atos executórios se iniciaram 21 de setembro de 2018, conforme a decisão do ID, dos autos principais, e verificada a consulta pública, conclui-se que a alienação do bem, do imóvel, fora posterior, 31 de janeiro de 2020, ao início da execução. Nesse sentido, transcrevo o trecho da sentença do embargo da execução. Assim sendo, a execução contra o embargante da qual o titular é a titular do veículo figura na condição de única sócia, iniciou-se em 21 de setembro de 2018, aproximadamente um ano e quatro meses antes da transação comercial entre o embargante e a embargada Karine, demonstrando, demonstrada no documento, no ID tal, dos presentes autos, cuja transação ocorreu em 31 de janeiro de 2020. No entanto, a princípio, não há falar em má-fé do adquirente, era agravante, isso é verdade. Ainda que se considere haver embargado, ainda que se considere haver o embargante negociado de boa-fé, considerando-se que a época da tradição do bem inexistia restrição judicial no registro do automóvel do Detran, não há como ignorar o fato fraudatório produzido pela executada, ao qual o direito deve se opor, sobrepondo-se à sua eficácia. Isso significa que o ato é válido, apenas não produz efeitos em relação à constrição judicial, ou seja, a determinação judicial. Daí que, vindo a concretizar-se a expropriação do veículo, ao embargante restará a via da ação de regresso a fim de ressarcir-se junto ao alienante do prejuízo pré-experimentado. Como se vê, entre a preservação do direito do adquirente de boa-fé e da execução, preferiu a lei esse último, dado o caráter de ordem pública que envolve o processo, enquanto método oficial de solução de conflitos. Importa destacar que, ao contrário da fraude, credores contra credores, na hipótese de fraude à execução, irrelevante será investigar se o terceiro adquirente agiu de boa ou de má fé. Então, por todas essas razões, com todas as minhas, infelizmente, está desprovido, na minha ótica, o recurso, o agravo de petição. Conheço o inédito provimento.
Também estou acompanhando aí o voto da relatora, que também está mantendo a sentença, e com bem defendido pela doutora Wanda, né, começando pelo artigo 792 e o inciso 4, que quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzir a insolvência, e reforça com a afirmativa que a única sócia, Karine Castro Barros Barbosa, tinha plena ciência de que, contra a executada embargada, Barros e Calheiros Comércio e Alimento Limitada, concorria a ação em condenação pecuniária, bem como tinha condições de saber que se encontrava insolvente e de que, provavelmente, haveria desconsideração da personalidade jurídica e prosseguimento da execução contra os bens das pessoas. Então, não foi nenhuma surpresa as decisões praticadas no processo. Por essas razões e os outros argumentos lançados pela doutora Wanda, eu estou acompanhando a relatora. Doutora Thaís?
Estou acompanhando, doutor Marcelo.
Então, unânime com a relatora.
Excelências, obrigado. Reitero
obrigado, doutor Antônio Jacques.
De estima e os parabéns pelo dia de ontem às advogadas presentes. E bem, servidoras, e doutora Thaís, doutora Wanda.
Obrigada. Doutor Jackson ainda tem outro processo.
É a próxima, exatamente.
É o 19 da ordem, é o segundo com o microfone, é o 19 da ordem. É o recurso ordinário número 6.